Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Paraná de Hoje. Edição desta segunda-feira, dia 25 de setembro de 2017. Um grande abraço a você de todo o Paraná. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia ainda procura os suspeitos de uma tentativa de assalto a ônibus na Grande Curitiba. Duas pessoas morreram. Jovens tiveram mais chances no mercado de trabalho do Paraná durante este primeiro semestre. Termina o prazo da prisão temporária do cantor sertanejo preso em operação contra a falsificação de cigarros. Começa a semana da empregabilidade para pessoas com deficiência. Até sexta-feira são 750 vagas de trabalho. E a denúncia contra o presidente Michel Temer pode ser lida hoje no plenário da Câmara em Brasília.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Uma frente fria está sobre o oceano, na altura do litoral da região sudeste do país. A passagem deste sistema fez aumentar a umidade relativa do ar no Paraná. Com isso, o ar está mais fácil de ser respirado. O tempo fica mais instável e há possibilidade de pancadas de chuva nas próximas 24 horas em todas as regiões do estado. Mas as temperaturas seguem altas, principalmente no oeste e no norte do Paraná. Máximas previstas para hoje: 24 em Paranaguá e União da Vitória, 25 em Curitiba, 26 em Ponta Grossa, 30 em Pato Branco e Francisco Beltrão, 31 em Arapongas e Londrina, 33 em Foz do Iguaçu, Maringá e Umuarama e pode chegar a 36 graus em Paranavaí. A polícia ainda procura os autores do arrastão num ônibus do transporte coletivo em Campo Magro, na Grande Curitiba. Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas numa tentativa de assalto. Confira mais detalhes com a Lola Dias.
A polícia ainda procura os três suspeitos de uma tentativa de assalto a um ônibus do transporte público de Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba, que deixou dois mortos e quatro feridos no último sábado. Segundo a polícia militar, um dos mortos é um dos quatro suspeitos e o outro é uma passageira, Larissa Morgana Ferreira, de 24 anos. De acordo com a PM, houve troca de tiros entre um policial que estava no ônibus no momento da tentativa e os suspeitos. O PM ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico com ferimentos moderados. Ele recebeu alta na madrugada de ontem. Os suspeitos conseguiram fugir. De acordo com a polícia militar, quatro suspeitos entraram no ônibus e deram voz de assalto. Eles começaram a render os passageiros quando reconheceram o policial. Segundo a PM, foram feitos vários disparos em direção ao policial, que revidou e acertou um dos suspeitos. Ele morreu no local. A passageira que foi atingida chegou a ser socorrida, mas morreu na ambulância. Os outros feridos, que também eram passageiros, foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, também na região metropolitana de Curitiba. A arma do policial foi apreendida para a perícia. Lola Dias, para o Paraná de Hoje.
O cantor sertanejo Rafael Francisco Frari de Siqueira, da dupla Fábio e Rafael, está solto. Ele havia sido preso temporariamente em Londrina numa operação contra a falsificação de cigarros realizada pela polícia na semana passada. O prazo da prisão temporária venceu neste domingo. Como o Ministério Público do Paraná não pediu a prorrogação desta prisão, Rafael e os outros presos temporários nessa operação ganharam o direito de sair da cadeia. Segundo as investigações da polícia, que levaram mais de um ano, o pai do cantor usava a empresa que administrava a carreira da dupla, programando shows para todo o Brasil, para lavar dinheiro da venda de cigarros falsificados. Ainda segundo a polícia, o pai do cantor tinha fábricas de cigarros falsificados em várias regiões do país. O brasileiro é vítima de uma fraude a cada 17 segundos. As tentativas de golpe chegam por telefone, pela internet ou até pessoalmente. Confira mais informações com Beatriz Fidelis.
O brasileiro é vítima de uma tentativa de fraude a cada 17 segundos. Foi o que mostrou uma pesquisa feita pelo Serasa. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 950 mil tentativas de golpe. O número é 7% maior que no último ano. perder os documentos, dar informações pessoais a desconhecidos e até clicar em links não confiáveis podem abrir as portas para os golpistas. Sônia Amaro, advogada da Proteste, explica.
Pode acontecer, então, por e-mail, eles podem acontecer pelas redes sociais, ele pode vir também no celular, através das mensagens por SMS, ele pode vir no WhatsApp. Então, muito cuidado. Mas tem também uma outra forma, né, que ainda acontece, que é por telefone. Né? Quer dizer, ainda acontece isso, ou até também pessoalmente, oferecendo ali determinadas vantagens. Então, ele deve desconfiar sempre.
Segundo a pesquisa, os tipos mais comuns de fraude são as de telefonia, quando os criminosos usam os dados do consumidor para comprar celular ou abrir contas. Também é comum que os criminosos façam cartões de crédito ou até abram empresas com os dados roubados. Para evitar cair em golpes, o ideal é se prevenir.
A partir do momento que o consumidor passa, muitas vezes, nome completo, CPF, às vezes passa até número de conta bancária, dados de cartão de crédito, quer dizer, se a pessoa ali tem todos esses dados, certamente o consumidor depois vai ter problema, porque vai ser feita contratações em nome dele, consumidor, vai ser feita muitas vezes compras também.
E na internet ou no telefone, é bom sempre desconfiar de sites e links recebidos, mesmo que eles venham no e-mail pessoal. Na dúvida, o melhor é não clicar em nada e entrar em contato por telefone ou pessoalmente com a empresa que enviou o e-mail ou a mensagem. De Brasília, Beatriz Fidelis.
A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, a segunda e última deixada por Rodrigo Janot, pode ser lida ainda hoje no plenário da Câmara dos Deputados.
A denúncia contra o presidente Michel Temer deve ser lida no plenário da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira. Para isso, é preciso que ao menos 51 deputados registrem presença no plenário. Em seguida, a denúncia deve ser encaminhada para análise da Comissão de Constituição e Justiça, o que também deve ocorrer nesta semana. A Procuradoria-Geral da República acusa Temer de obstrução da justiça e formação de organização criminosa. Em meio a isso, os parlamentares devem tentar concluir as votações da reforma política. Câmara e Senado discutem paralelamente regras para distribuir os recursos do Fundo Público de Financiamento das Campanhas, assim como um teto para os gastos dos candidatos. Também devem entrar na pauta mais uma proposta para que o voto distrital misto seja adotado em 2018 e uma outra para abrir um novo período permitindo que os parlamentares troquem de partido sem correr o risco de perder o mandato. Nas comissões, o ponto alto da semana deve ser a audiência pública para debater a privatização da Eletrobras e a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados, a RENCA. A reunião será feita em conjunto por 6 comissões e a presença do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, está confirmada. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
A Justiça do Paraná vai começar a enviar intimações pelo WhatsApp. O Tribunal de Justiça do Paraná entregou o primeiro lote de celulares a servidores do Judiciário. Eles são configurados especialmente para enviar notificações pelo aplicativo. No total, vão ser 195 aparelhos distribuídos em todo o estado. Mas ninguém vai poder ser surpreendido com uma intimação chegando no celular. Antes de receber qualquer mensagem, vai ser preciso assinar um termo de adesão autorizando o envio das intimações pelo aplicativo. O uso desse sistema de entrega de intimações pela internet está sendo testado desde 2016 pelo 3º Juizado Especial de Maringá. Hora do intervalo, daqui a pouquinho notícias sobre a Semana da Empregabilidade que começa hoje. E os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que mostram que os trabalhadores jovens no Paraná tiveram mais chances neste ano.
Paraná de hoje volta já.